Senhor presidente, senador Paulo Paim, senhores senadores, senhoras senadoras, nessa manhã de sexta-feira, 13 de maio, eu quero me dirigir muito especialmente aos meus conterrâneos roraimenses, mas também a toda a região amazônica e ao Brasil. Eu quero fazer um pouco aqui, vamos dizer assim, uma rememoração da trajetória do meu estado de Roraima até chegar a esse momento. Inicialmente, nós éramos um município do Amazonas, um município distante, desassistido do poder central, que só interessava muito ao governo do estado do Amazonas, porque tem muitos campos naturais, mais ou menos parecidos com os pampas gaúchos e com uma espécie de mistura com o cerrado do centro-oeste, que se prestava muito bem à questão da criação do gado, isto é, a pecuária. E aquela região que já tinha sido, vamos dizer assim, defendida pela coroa portuguesa contra os interesses ingleses, contra os interesses holandeses e outros que queriam avançar como avançaram, criando a Guiana inglesa, holandesa e francesa, queriam avançar. Nós mesmos, o Brasil, perdeu um pedaço de terra para a Inglaterra, já que na hora de decidir os limites foi arbitrado pelo rei da Itália, que obviamente não ia se colocar contra a realeza britânica a favor da realeza portuguesa, e com isso nós perdemos um pedaço grande da área que seguia o estado de Roraima. Ficamos durante algum tempo como município do Amazonas, depois em 1943, Getúlio Vargas, que por sinal quero fazer aqui uma rememoração, foi o fundador do PTB, partido ao qual tenho a honra de pertencer, teve a visão e a preocupação com as extensas fronteiras do Brasil com países vizinhos, que eram realmente despovoadas, desprotegidas, e ele criou 5 territórios federais, sendo que desses 5, na Constituição de 46, apenas três permaneceram, que foram exatamente Guaporé, hoje estado de Rondônia, Rio Branco, hoje estado de Roraima, e o Amapá. Pois bem, ficamos como território federal durante 45 anos, senador Paim. Nesse período, o que nós assistimos? Chegar governadores nomeados da confiança do presidente da República, depois negociado com políticos em troca de apoio. Durante muito tempo, por exemplo, os governadores de Roraima foram indicados pelo senador Vitorino Freire, do Maranhão, obviamente em troca do apoio aqui no Senado, ao governo. Depois passamos pelo regime militar. Depois do regime militar, tivemos um curto espaço de tempo de governadores civis. Durante todo esse tempo de território federal, apenas 2 governadores dos mais de 40 eram nascidos lá. O avô da minha esposa, Aquilino Mota Duarte, e o doutor Getúlio Cruz, economista, por um curto espaço de tempo, por sinal. Pois bem, eu fui eleito deputado em 82 e reeleito em 86. Em 86, já era na época da elaboração da Constituição, portanto, como deputado constituinte, eu trabalhei junto com o ex-governador Otomar, que era deputado federal e já é falecido, a esposa dele, Marluce Pinto, e o ex-deputado Chagas Duarte, junto com os deputados do Amapá, para transformar Roraima e Amapá em estados, ao mesmo tempo que o deputado Siqueira Campos trabalhava para criar o estado do Tocantins por desmembramento do estado de Goiás. Pois bem, Criado em 88, no dia 5 de outubro de 88, quando foi promulgada a Constituição, a própria Constituição diz que o Estado só seria implantado com a eleição do primeiro governador a ser eleito em 1990, e que foi o que ocorreu com a eleição, então, do Brigadeiro Otomar de Souza Pinto, e aí ele implantou o Estado, portanto, com a Assembleia Legislativa Constituinte do Estado, elaborou a Constituição do Estado, a implantação do Poder Judiciário, do Tribunal de Contas, e assim nós começamos a viver como cidadãos realmente de um Estado membro da Federação. Aconteceram muitos avanços. Por exemplo, antes da Constituinte, eu tinha aprovado duas leis. Uma autorizando a criação da Universidade Federal de Roraima e a outra da Escola Técnica Federal de Roraima, que só foram implantadas quando o Estado foi instalado. E hoje são realidades. A Escola Técnica, inclusive, já evoluiu de Escola Técnica para CEFET, que é o Centro Federal de Ensino Técnico, Tecnológico, e atualmente já é o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Também o Estado criou a Universidade Estadual, foi o governador Otomar Pinto também quem criou a Universidade Estadual, e também é uma universidade virtual, que é uma universidade não presencial, que atinge todos os municípios do Estado. E, portanto, ganhamos muito com esse tempo. O governador Otomar assumiu o governo em 2004, foi reeleito em 2006 e, infelizmente, faleceu em 2007. E, em 2007, portanto, em dezembro de 2007, assumiu o seu vice, que é o atual governador José Júnior. Pois bem, esse cidadão, ele realmente assumiu já com duas preocupações. Primeiro, de se reeleger, já que ele era um mero desconhecido, ele nunca tinha sido vereador, nem deputado estadual, nem federal, tinha sido ocupado um só cargo público no governo do governador Otomar como secretário de obras ou de infraestrutura, e esse cidadão então começou a trabalhar de manhã, de tarde e de noite para que a sua reeleição em 2010 acontecesse. Começou a fazer todo tipo de barbaridade no ponto de vista administrativo, ao ponto que em julho, 7 meses depois de assumir o governo, ele disse para mim claramente, quando eu fui conversar com ele para dizer que achava que ele estava fazendo um desarranjo na arquitetura política que o governador Otomar Pinto tinha feito, e ele me disse assim: desculpe, Mozart, você é de Roraima, mas aqui em Roraima só ganha eleição quem tem o poder e quem tem dinheiro. E, portanto, 7 meses depois de assumir, ele me disse que já tinha 50 milhões guardados para a eleição dele. A partir daí foi uma sucessão de arbitrariedades, de corrupção, que eu tenho denunciado dessa tribuna, que encaminhei já para a Procuradoria-Geral da República, para o Tribunal de Contas do Estado, para o Tribunal de Contas da União, para a Controladoria-Geral da União, enfim, para o Ministério Público do meu Estado, para que realmente esses órgãos fiscalizadores vejam o absurdo que esse governador vem fazendo, um atrás do outro. Eu vou citar alguns aqui, já que já fiz essas denúncias, já encaminhei para esses órgãos. Vou citar alguns aqui para rememorar. Primeiro, além das obras sucessivamente superfaturadas em todas as áreas, na infraestrutura, nas compras de medicamentos, de merenda escolar, de fardamento, enfim, não ficou um setor que pudesse ser salvo da sanha de corrupção desse governador. E, à medida que as coisas avançam, mais ele digamos assim, perde, ou perde o controle e perde também a noção de que ele está submetido ao Estado democrático de direito e, portanto, à lei. Não vou nem comentar muito a reeleição dele. Foi uma reeleição comprovadamente fraudada, comprada, escandalosamente feita com dinheiro público, e ele já foi cassado por um dos processos, existem cerca de mais outros 30 no TRE para serem julgados, ele só está no mandato porque conseguiu uma liminar do TSE para que ele permanecesse no cargo até o julgamento final. E esse governador não para de fazer realmente corrupção. A mais nova foi a compra de alimentos superfaturados para três ou quatro secretarias, a Educação, Trabalho e Bem-Estar Social, Segurança. E isso foi comprovado na preliminar. Na Saúde, houve uma operação da Polícia Federal, resultado da apuração feita pelo Ministério Público Estadual e o Tribunal de Contas do Estado, em que se comprovou preliminarmente um rombo de 30 milhões de reais. Nas rodovias federais que estão delegadas para que o governo do Estado faça, o Tribunal de Contas da União já detectou um superfaturamento de mais de 40 milhões de reais. Então, o meu Estado está sendo assaltado enquanto não se afasta esse governador pelo crime de eleitoral que ele cometeu. Pois bem, criou-se no Estado uma mentalidade de que ali é a casa da mãe Joana. Então, o governador faz um conluio com alguns empresários, até esses empresários são praticamente obrigados a fazer, ou senão não vendem, já que o grande comprador no Estado é o governo. E eu tenho tudo isso documentado e tenho encaminhado para esses órgãos. E vou encaminhar mais ainda. E ontem, à noite, eu fui informado, já altas horas da noite, que um proprietário de uma empresa de aviação, um táxi aéreo, teria matado um outro proprietário de outra empresa de táxi aéreo por uma questão de desentendimento com relação a uma concorrência fraudulenta que o governo estava fazendo para cobrir voos feitos durante a campanha. Então, um dos empresários não deve ter aceito e, por isso, foi assassinado ontem. Então, o meu Estado, com o que já tem de denúncias e de indícios, de comprovação, deveria merecer da Justiça Eleitoral, ou mesmo da Justiça Comum, o afastamento imediato desse governador. Quando um funcionário qualquer é suspeito de estar cometendo uma corrupção, ele é afastado para que se investigue, faça sua sindicância, e se ele for inocentado, ele volta. Se ele for condenado, ele é demitido. Mas até de pessoas que foram demitidas por corrupção ocupam cargo de chefia no governo desse governador. E eu fico admirado, senador Paim, e esse governador, ele foi para o PSDB, levado pelo governador Tomar Pinto, que era do PTB e foi para o PSDB por discordar da conduta do presidente Lula em relação às coisas de Roraima. Ele simplesmente, o que ele tem feito com o PSDB, que eu considero um partido sério, é usar, inclusive contra as pessoas que ajudaram a fundar o PSDB junto com o governador, começando pela viúva do governador Otomar, que foi candidata a senadora e foi derrotada porque ele priorizou outra candidatura e ela não foi eleita. Quer dizer, não era admissível ela, sendo do PSDB, sendo a viúva do governador ao qual ele sucedeu, que ele tivesse conseguido eleger outras pessoas e não eleger a senadora, ex-senadora, por sinal, Marluce Pinto, esposa do brigadeiro Otomar. Então, eu noticio, inclusive, esse fato desse assassinato ontem, porque me preocupo. Quando não bastasse a corrupção, nós vamos caminhar, ou estamos caminhando, para esses casos de ameaça à vida. Eu mesmo, senador Alberto, durante a campanha eu fui ameaçado por telefonemas de diversos locais, de bairros diferentes, feito de orelhões, porque eu denunciei aqui a questão desse roubo na saúde no Estado. Aliás, denúncia que foi feita por um funcionário que teve a coragem de filmar, fotografar, documentar o que estavam fazendo, que era mais ou menos assim.